Hoje a gente vai falar sobre alguns erros que possivelmente você deve estar fazendo ou já pensou em fazer para sua empresa, para sua marca, para sua página e você não sabia que talvez podia prejudicar o seu desempenho. Então fique bem ligado nesse podcast, porque a gente vai falar muitas coisas que vão te ajudar.
Bom, eu separei 8 erros ao criar conteúdo, mas com certeza a gente conversando aqui vai surgir muito mais, né? Eu vou falando um por vez, fiz uma lista com todos, mas acho que melhor falar um por vez pra gente discutindo também. Não coloquei por ordem de importância, eu escolhi o primeiro mais por proximidade, que é não ter periodicidade. Que eu vejo isso também é bastante importante no jornalismo, até a gente já discutiu isso na universidade. Que a pessoa que consome esse conteúdo, ele cria um costume, né, de acessar determinado dia, determinado horário. E às vezes se você deixa de postar ou posta tudo de uma vez e daí o resto do mês ou da semana não posta nada, a pessoa às vezes fica meio perdida e também não consegue criar uma rotina de consumir esse conteúdo, né?
Legal, eu acho que, não sei também quais são os outros temas que você trouxe aí, os outros tópicos, né? Mas analisando do ponto de vista, quando você tem já a clareza de que a estratégia mais indicada é buscar a postagem de conteúdos orgânicos, com certeza uma das coisas é ter periodicidade, porque fazendo uma análise, da estratégia de mídia de redes sociais, de Instagram, fazendo uma analogia com um programa de TV. Quem é que produz o programa na TV? Aquela emissora de TV produz, contrata os atores, contrata, enfim, os personagens, ou os jornalistas, se for um programa jornalístico. E aí exibe esse conteúdo, esse programa, e conquista uma audiência. Na rede social é muito similar. Só que quem que produz o conteúdo são os usuários, as empresas, as páginas, os influenciadores que estão postando conteúdo. Então, a própria rede social, ela quer isso, então ela valoriza quem publica mais, né? Mas não é publicar qualquer coisa, né? Mas ela valoriza com certeza quem publica mais.
Eu acho que, na verdade, eu até curto quem tem periodicidade para postar as coisas, né?
É periodicidade.
Periodicidade.
Desculpa aí se você não é aqui do Sul, Paraná, Bahia,
famosa Rússia do Brasil.
São Petersburgo, lá, Prudentópolis, Betuva, todas essas metrópoles aí da região. Aqui a gente fala leite quente mesmo.
E Bahia, grande Bahia.
Estamos ouvintes do Brasil todo, aí já recebemos abraços aí do pessoal lá de Manaus, Fortaleza, Goiânia. Então, abraço aí pra toda a turma aí que escuta.
Pessoal de Mafra também.
Eu percebo assim que, como eu uso bastante o YouTube, geralmente quem cria conteúdo para o YouTube, eu acho que tem que levar isso muito a sério. Porque o YouTube, assim, de longe é a plataforma, a rede social que eu mais uso, assim, sabe? E eu sempre tenho horários específicos para usar. Então, por exemplo, na hora do almoço, é um horário que eu sempre uso. Então, vou comer lá, eu abro o YouTube. Então, quem está criando conteúdo naquele horário, provavelmente eu vou ter um certo destaque para usar. Outro horário também é à noite. Então, basicamente, todo dia à noite, ali depois das 8, 9 horas, eu acabo vendo alguns vídeos.
E Globo, não?
Globo, não. Só vendo as notícias do Big Brother, não. Então, eu acho que o YouTube é um bom exemplo de você ter um certo horário certo para postar. Eu vejo que muitos canais, eles usam pelo menos esses dois pontos para postar seus vídeos. Acho bem interessante. E já, por exemplo, para conteúdo mesmo, assim, por exemplo, um conteúdo lá, sei lá, no Facebook, para mim já é um negócio mais, tipo, qualquer hora do dia eu vejo, assim. Então, eu não sou um cara tão assíduo, assim, em questão de tá lá sempre, toda hora vendo. Então, eu imagino que para algumas redes sociais, para alguns usuários também, é mais importante que para outros, né?
Uma coisa que eu acho que vale citar é que a atualização de rede social, ela não é linear. Então você recebe no teu feed publicações mais antigas que tenham mais afinidade com você do que publicações mais recentes que não tenham afinidade. Então, mais importante do que até só ter um tempo, horário, é a periodicidade, que acho que era o primeiro tópico que a Ellen trouxe, né? É sempre postar, é a segunda, então toda segunda eu posto, vamos dizer assim. Não necessariamente só o horário, não que não seja importante também, né? Mas, cara, eu gosto muito dessa analogia, porque eu acho ela muito importante, que é relacionar a mídia digital com a mídia tradicional, que elas têm, em termos de produção de conteúdo, é muito similar. Já pensou lá se a Globo pega e fala assim, ah, tem dia que eu vou passar a novela, tem dia que não vai ter novela. É aleatório isso? Nunca ia funcionar? É lógico que não ia funcionar. É sagrado o horário da novela, sempre funcionou assim. Então, é uma lógica que, claro, pode ser. Se você quer ser um produtor de conteúdo, quer ter uma audiência boa em rede social, tem que ter a periodicidade, sem dúvida.
Até o Twitter, que era uma rede social que não usava essa. Ele era linear, né? Ele era por tempo de quando o Twitch mais recente iria aparecer, e ele mudou isso, né? Há não tanto tempo atrás, assim, acho que foi até no embalo das outras redes sociais. E eu achei bem um impacto bem grande, assim, porque acho que a lógica do Twitter era muito baseada em ver o mais recente primeiro. E você vê, mesmo uma rede social como essa, que geralmente tem marcas, que acho que até mais, vejo como mais difícil marcas pequenas atuarem no Twitter, acho. Vejo. Não sei se acredito, claro, que é mais difícil, mas até uma questão curiosa, assim, será que realmente não tem tanto público para certas marcas no Twitter, né? Mas você vê que até lá numa rede social com tanto impacto, assim, eles fizeram essa mudança. Então eu concordo com essa questão de, não precisa necessariamente ter as... A questão é ter a periodicidade, né? Mas tem uma certa flexibilidade dentro disso também.
Toda essa questão da própria plataforma, né? Como ela funciona, então... se você, sei lá, parar de postar, a gente não, obviamente não sabe como é toda a programação, como é que funciona esses robôs, né, das plataformas, Facebook, Instagram e tal. Mas, obviamente, se você para de postar, você, depois que você, sei lá, posta uns 3 meses, fica sem, e depois dá um post lá, muitas pessoas vão parar de ver teu post, então não vai nem aparecer na linha do tempo dessa pessoa. Então, eu acho que acaba sendo muito importante, se você pretende usar essa estratégia, ter privacidade, até por, senão, pelo caso, você nem mais aparecer. Como eu dei essa sugestão ali, eu falei, ele comentei sobre o YouTube, né? O YouTube é uma plataforma que ela para, mesmo, é até um pouco mais brusca que o Facebook, sim. Se você fica lá uma semana sem postar um vídeo, 20% do teu público já não tem isso, não é priorizado para ver o vídeo, né? Então acaba que prejudica muito, né?
Eu acho que é muito mais a questão do driblar ou domar o algoritmo do que efetivamente do usuário, né? Porque aí você deu o exemplo que você consome YouTube na hora do almoço. Os vídeos que você tá vendo não foram postados na hora do almoço. São vídeos, pode ser de ontem, pode ser até de hoje cedo. Ou são vídeos daquele momento. Então já é. Mas vai cair por terra, cai por terra.
Eu vejo de um jeito diferente, eu não acompanho, assim, não tem nenhum fixo que eu vejo, assim, no horário, e eu sempre vejo vídeos, assim, de horários meio aleatórios, assim. Claro, tem a questão da pesquisa também, que daí é vídeo bem antigo, mas, assim, eu sou de uma forma diferente.
Mas daí você acompanha canais ao vivo? São vídeos ao vivo ou não?
Não, conteúdo postado.
Postado.
Mas é engraçado, é que tem uma ferramenta ali que você pode ir nas suas assinaturas, né, do YouTube, e ali tem a linha do tempo. Então, basicamente, que aparece lá uma hora. E eu sou muito daquele cara que quer ver um negócio novo, assim. Tipo, se aparece lá 3 dias atrás, eu já...
Já tá passando.
E daí tem canais que acabam que nem aparecem nessa parada, assim. Ou ficam muito priorizados, sabe?
Mas interessante. Mas reforça mais ainda a questão da periodicidade. Se aquele canal não postar, você não vai ter você como usuário, por exemplo.
Inclusive tem nos próprios termos do YouTube para o criador ter periodicidade, tipo uma regra, assim, para o cara, para não ser prejudicado.
Até sobre isso tem um exemplo de um canal que eu acompanho, e o cara, ele postava, acho que mais à noite, assim, também, isso aqui, o pessoal nos comentários falava muito, esse horário é ruim porque eu sempre assisto os vídeos almoçando. Aí ele passou a postar só os vídeos na hora do almoço. Até teve um vídeo que ele fez, tipo, quando ele foi mudar o horário, ele fez um vídeo almoçando, fazendo conteúdo dele. É, aí, sobre essa questão também da periodicidade, entra outro erro, que seria não ter planejamento. Aí eu até coloquei que não tem... Que é melhor analisar, assim, a questão do planejamento, se você tem que planejar mensalmente, semanalmente, anualmente, para ver a questão do conteúdo da plataforma também, qual seria a melhor periodicidade para planejar.
É que sem planejar é muito difícil criar, né? É, porque é muito mais fácil você criar boas ideias de forma planejada antes do que você deixar para criar de última hora numa pressão. Às vezes vai sair algo legal, mas corre muito risco de não sair algo legal também.
Aí o próximo seria não saber se comunicar com seu público. E não conhecer a jornada do usuário. Acho que até essa parte vocês têm, sabem explicar melhor que
eu. É, mas se for pra pensar, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. O exemplo que a gente tava falando aqui do Alisson, que falou que consome na hora do almoço, é isso. É, se o teu cliente, ele tá na hora do almoço e quer ver o mais recente, você tem que postar mais recente, você tem que fazer esse conteúdo mais recente. Se o teu cliente, que nem o Echo, falou que não, ele não consome dessa forma, não é esse o padrão de comportamento... Aí você faz de forma diferente. Então, não é assim também partido que todo mundo é igual e que é porque a marca A faz, eu vou fazer igual a eles. Depende, quem que é o público deles, qual é o posicionamento. Né? Então, acho que esse negócio de jornada eu acho muito importante, assim, essencial no marketing atual. E muita gente ignora isso. Né? Por exemplo, vou investir tudo que eu tenho, ou todas as minhas energias, meu foco no Instagram. De repente o cliente nem está no Instagram, está no YouTube, ou não está no YouTube, ele está consumindo mídia de outra forma. Né? Então... bem importante.
O planejamento é importante não só para você saber quando você vai postar, né? Mas também sobre o que você vai postar, né? Então, basicamente, nem sempre você precisa fazer a mesma coisa o ano inteiro. Tem tantas outras possibilidades como, sei lá, compartilhar uma mensagem no Telegram, no grupo, sei lá, do Facebook, da empresa. É, então, tem vários tipos de conteúdo, né, que você pode gerar, não necessariamente só postagem, só... Enfim, tem vídeos, uma diversidade de coisas que você pode fazer. Eu acho que o planejamento ele serve exatamente para você saber, né, o tipo de mídia que você vai entregar para o teu usuário. Né?
Então, os dois próximos já vou colocar juntos, que são semelhantes, aí a gente já pode conversar sobre isso. Que seria não produzir conteúdo relevante para esse público e oferecer mais do mesmo no sentido de nada diferente da concorrência. Que também, se até tem um texto do Eric que fala sobre isso, que se você não oferecer conteúdo relevante, a pessoa não vai querer deixar os dados dela lá para acessar ele. E também se você fizer as mesmas coisas que algum concorrente faz, também não tem aquele... a pessoa não vai querer acessar.
A gente trabalha bastante aqui com criação de conteúdos, né? Principalmente, mais principalmente assim, de books e infográficos. E isso é uma diretriz, né? Que é importante considerar, porque o que Nunes falou, né? Não vai deixar os dados, né? Para a pessoa... Se é uma empresa que a gente está criando um e-book, a gente vai pedir dados da pessoa, né, para em troca oferecer esse e-book para ela, né? A gente precisa oferecer e criar um conteúdo bom que faça valer a pena ela oferecer os dados para ter acesso àquele conteúdo. Né? E acontece muito de não empresas não levarem isso em consideração e criar muito e-book de qualquer tema, com qualquer mal feito, assim... E até pode dar certo para gerar alguns leads, mas não, mas oferecer qualidade com certeza vai gerar mais leads bons, leads melhores e mais leads ainda.
Até você citou bastante sobre conteúdos ricos aí, que é bem pertinente, e para redes sociais a regra é a mesma. Parece tão maçante, a gente fala tanto disso, bate tanto nessa tecla, e é uma coisa que parece que tão óbvia, mas... E, ao mesmo tempo, eu percebo que o mercado ainda não entendeu isso, né? Tem muita empresa que não entendeu. E, cara, assim, ó, o consumidor, ele não quer ficar vendo propaganda da tua empresa. A tua empresa não é, a tua empresa é legal pra você, pra tua mãe, pra tua esposa, teu esposo. O consumidor, ele quer ver coisas legais na rede social. Então, se você ficar postando só sobre a tua empresa, os teus produtos maravilhosos, o teu atendimento maravilhoso, Primeiro que o algoritmo não vai mostrar, porque você já pensou um programa de TV que fosse só de propaganda? Até tem, né? Mas aí é um, propagandas diferenciadas, não? Pensa assim, um canal de TV que só passa propaganda o dia inteiro. Não vai ter audiência. E a rede social é a mesma coisa. O algoritmo não vai mostrar e o consumidor não vai querer ficar acompanhando. Então, a regra é produzir coisas de qualidade, que todo mundo quer ver, né?
Tem aqueles canais de joias, né? Que fica um leilão, não sei se leilão, fica só falando sobre a joia o tempo inteiro, né? Duvido que alguém fica pelo menos mais de um minuto assistindo, ou cinco minutos assistindo aquilo, não sei o que.
Talvez
interessado pela joia.
É, talvez até tenha os interessados pela joia, mas é só aquele período, comprou, beleza. Né? Ou a pessoa que tá lá, tem um vício em joias, sei lá. Mas não é uma coisa de grande audiência, não é uma coisa de grande impacto, né? Então, quer ter conteúdo de qualidade. O que é conteúdo de qualidade? Qualquer coisa que seja útil para a pessoa. Pode ser entretenimento, pode ser informativo, pode ser técnico, mas que seja interessante. Que não seja, olha como minha empresa é boa, né? Ou uma propaganda explícita.
Esse é justamente o próximo erro que eu tinha colocado. Até tinha acrescentado que, dependendo muito da empresa, a pessoa até vai se interessar por conteúdo falando da empresa, né? Até estava pensando em algum exemplo, a Netflix recentemente tem um quadro, não sei quantas vezes por semana, ou se é só uma vez por semana, que eles colocam nos stories, que é tipo, isso a Netflix não mostra. Que aí eles colocam algumas informações sobre algum filme novo que entrou, alguma série que eles produziram. Mas tipo, pra mim também não é interessante, quando eu vejo aquilo eu pulo. Então depende muito, né, da...
É, mas no caso deles, eles produzem entretenimento, né? Então é justamente no exemplo de que faz sentido. Agora você pega lá uma, sei lá, uma loja de ferragens. Cara, se alguém vai querer ficar vendo sobre ferragens se você não estiver precisando comprar? Então é nesse sentido, entender que o teu negócio é diferente do Netflix, o teu negócio é diferente do Big Brother, do canal do Big Brother, ou diferente de uma loja de roupa. Então cada negócio tem a sua peculiaridade, né? Não dá pra querer ficar copiando, porque tal marca tá fazendo lá os videozinhos lá do TikTok, agora tem que fazer. Não sei, de repente não.
O penúltimo, então, seria não adequar o conteúdo ao algoritmo, mas pensando na parte do blog mesmo. Até um exemplo próprio, que um ano atrás, eu tava começando a fazer texto pra blog e tipo, eu nem sabia de nada disso, de palavras-chave, e tipo, eu só fazia textos bonitinhos. Então, aí mais pro final do ano, que eu fui estudar um pouquinho melhor, que eu comecei a entender que realmente precisa focar nas palavras-chave. Porque às vezes pra quem tá fazendo por conta própria, também não vai saber, né?
Que às vezes é mais, até hoje eu tava numa reunião com um cliente falando, discutindo sobre estratégia de blog pra empresas, né? E aí eu explicando pra ele que o blog, diferente talvez do canal do YouTube, que é um consumo mais tipo assim, eu vou ler uma revista, vou assistir esse canal, vou assistir o programa. O blog para a empresa é muito mais ranquear no Google e fazer alguém descobrir a tua empresa, e a partir dali você pode ativar um remarketing, ou pode oferecer um e-book, um conteúdo rico, ou enfim, captou aquele né, a visita daquele cliente, do que efetivamente um consumo assim de catálogo, de canal, vou ver, vou esperar o próximo post sair. Pode ser feito dessa forma também? Pode, mas é muito mais... Acho que já passou, né, a época disso.
Quem faz isso é mais assim, quem é blogueiro mesmo, e não tanto marcas, né, mais comum. Que...
É, vocês acho que não vão lembrar, porque não é da época de vocês, mas... no começo da internet tinha uns blogs que bombavam, que era o Jacaré Banguela e o Kibe Louco. E esses caras, depois acho que até foram, eu tenho uma ideia, porque também a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais ranzindo, né, mas eu nem sigo eles no Instagram e coisa lá, eles devem ter canais, né, YouTube, tudo. Mas era antes de bombar o YouTube, antes de existir sequer Facebook, Instagram, eles tinham os blogs, eles postavam o que no blog? Cara, memes, piadas, textos ridículos, coisa lá assim, e era uma, entre aspas, um entretenimento lixo que tem hoje, e era naquela época era que a gente seguia, tinha muita audiência.
O Kibe Louco, ele postava, foi o primeiro canal de divulgação do Porta dos Fundos, né? Eles postavam os vídeos do Porta dos Fundos com periodicidade. Ele até tem uma entrevista que ele fala que era tipo, todo dia, todo terça e quinta às 1 da tarde, saía no blog. E até foi por isso que no YouTube ficou sempre saindo vídeo terça e quinta do Porta dos Fundos. Então era um canal de blog, é um blog usado como canal para divulgar o YouTube. canal do YouTube que cresceu muito mais do que o blog, né? E o blog, não sei se realmente continua ou não, mas o canal, com certeza, guarda os fundos também.
Sim, totalmente. Mas esse é um exemplo de um canal de entretenimento. Então, que era consumido como você consome uma revista, ou um programa de TV, ou um canal do YouTube. Para a empresa, ah, então o blog morreu? Pim, pelo contrário, não morreu. Mas a estratégia tem que ser pensar. Vou ranquear no Google para dúvidas que as pessoas têm sobre o meu produto ou o meu ramo de atuação.
Essa questão do blog é bem legal, porque assim, vou falar da minha percepção novamente. Gosto de falar de mim, que é assim, como eu vejo os blogs hoje. Porque tipo assim, eu sinto que um tempo atrás eu realmente curtia mais esses blogs entretenimento, obviamente que hoje vejo alguns mais relacionados à minha profissão, mais materiais, enfim, talvez seja por amadurecimento, mas enfim, e eu tenho um certo preconceito com blogs de empresas, então assim, os blogs, tipo, quando eu quero dar uma louca de eu querer ver algum blog, eu tenho uns três blogs que são de marcas neutras, assim.
Mas para consumir como uma revista.
Como uma revista.
Tipo assim... Não que você buscou algo e a resposta para isso estava...
Totalmente. Daí eu dou aquela folhada, né, nos artigos e alguma novidade na minha área eu acho legal, vou ler. Assim. Mas é realmente bem interessante que para esse nicho de entretenimento, de querer ler tipo, como se fosse uma revista, as pessoas parecem não preferir, né, esses blogs mais neutros e tal, do que... Mas já para responder perguntas, obviamente as pessoas talvez... não liguem, né? Porque seja uma empresa ou seja um blog dele.
Cara, quer ver um exemplo? Pensa numa imobiliária. Tá? Daí, assim, o que é um artigo de blog de uma imobiliária? Conheça o novo lançamento da cidade, o Grand Royale. Nome, apartamento, 4 quartos, 200 metros quadrados, blá 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 blá. Se a pessoa está interessada em comprar imóvel, ela até pode querer ver. Se não... Talvez não. Talvez ela já esteja olhando um outro imóvel e nem vai olhar porque ela já decidiu pelo imóvel. Enfim, aí entra a jornada de compra. Agora pense um artigo de blog de uma imobiliária falando assim, confira aqui a relação de documentos que você precisa saber para financiar o imóvel. Quando alguém estiver, qualquer pessoa estiver precisando, assim, nessa fase da compra de financiar o imóvel, ela possivelmente pode jogar no Google o quê? Quais documentos preciso para financiar o imóvel? E aí vai cair um artigo de blog de uma imobiliária. E aí é interessante porque a imobiliária tem credibilidade para falar isso, porque ela é a profissional do assunto, mais do que eu, que biloco, entre aspas. Então, aí é o tipo do artigo que fala assim, mas você não está fazendo propaganda. Não, você não está fazendo propaganda, você está fazendo um conteúdo que vai ranquear no Google para uma dúvida que a pessoa tem, vai buscar, e você tem credibilidade e autoridade para falar sobre aquilo.
O último, então, que eu separei seria não checar as métricas. Nas redes sociais seria justamente curtido e comentado. Até ia comentar que o Alisson, até num dos clientes, você tinha separado, né, alguns dos posts que tinham dado mais resultado. Aí até, depois disso, passei a olhar também os outros perfis para ver que linha que pegava, como que abordava, para tentar repetir, ver se dava certo. E às vezes... também não dá certo. Então, você mesmo checando as métricas, não dá certo 100%, se você não checar, também vai ser pior ainda.
Com certeza. Com certeza.
Quando a gente se trata de coisas que as pessoas gostam, não tem muito uma fórmula, né? Senão seria fácil, né? Você mandar todo post implacável. Mas assim, nessa parte de entretenimento, de coisas que chamem a atenção das pessoas, eu acho que é interessante, né? Dar uma estudada em tudo que deu certo e tentar, né? Alguma dessas tentativas próximas, provavelmente alguma vai, as pessoas vão curtir mais, vão ter mais engajamento, obviamente. É bem diferente daquelas tentativas, uma muito diferente uma da outra, e uma hora vai acabar a tua atividade, você não vai mais não saber o que conteúdo você vai fazer. E só tende a piorar, então talvez realmente se inspirar em tudo que vem dando certo, obviamente também pegar referências externas em tudo, né, tá dando certo, para tentar fazer coisas que realmente agradam as pessoas, é muito importante. Você ter essa base de conhecimento, né, em geral do que tá acontecendo.